Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1, até o versículo de número 3 inicialmente. Podemos ler? Amém ou misericórdia? Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amaitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Eu gostaria que nós nos dedicássemos nessa manhã a trabalhar um pouquinho o assunto Jonas. Já há algum tempo atrás, não sei precisar quanto, trabalhei um pouco o assunto. O tempo passa tão rápido, eu não sei se tem um ano, se tem dois anos. Mas, irmãos, é um livro que, de tempo em tempo, sempre mexe muito com o meu coração e eu vejo que temos muito o que aprender. Por isso, o tema dessa primeira mensagem é Jonas e nós. Fazendo mais ou menos um paralelo entre aquilo que somos e vivemos e entre aquilo que Jonas manifestou aqui através das Escrituras. É claro que o texto é amplo e talvez seria necessário uma leitura total, mas eu gostaria que fôssemos passo a passo, ganhando um pouco do que o Senhor nos revela através da palavra. O que eu tenho visto é que esse profeta, servo de Deus, usado por Deus com um propósito, dentro de todas as suas características próprias, que vamos destacar algumas daqui a pouco, tem muito a ver com aquilo que às vezes eu e vocês, até sem observar, temos manifestado na nossa vida e nos nossos dias, diante de Deus, e também para com a igreja, e para com este mundo que tem se perdido, está indo cada vez mais veloz, se direcionando ao inferno. A primeira coisa que eu queria destacar aqui é o iniciozinho do verso onde diz: veio a palavra do Senhor a Jonas. A primeira coisa é que Deus falou com Jonas, e não tenha isso de forma subjetiva. Deus falou com Jonas. Todas as vezes que o Senhor nos mostra ou nos apresenta nas Escrituras e fala de forma categórica, disse Deus, é porque Deus falou de forma clara. Deus falou de forma objetiva com Jonas. Como eu agora falo e converso com vocês, Deus conversou com Jonas, comissionou a Jonas para alguma coisa. Eu destaco isso porque isso é uma base extremamente importante. Não era um chamamento subjetivo, não era um sentimento de meu coração está dizendo, não. Deus falou com Jonas. E a primeira coisa que eu destaco é que da mesma maneira eu posso afirmar que Deus tem falado com seus santos. Uma coisa é se nós estamos ouvindo. Não estou questionando se você ou eu temos escutado a voz do Senhor. Mas eu posso afirmar que Deus, da mesma forma que falou com Jonas, Deus também fala com a sua igreja hoje. Eu e vocês somos alvo do falar de Deus. Observe que eu não estou dizendo que você está escutando, eu estou dizendo que Deus está falando. Eu digo isso com clareza porque a Bíblia diz que Deus fala, por muitos motivos. Primeiro, porque Deus é uma pessoa. Logo, pensa, sente e deseja. E esse pensar, sentir e desejar é expresso porque Deus assim se faz conhecido por todas as gerações. Em segundo lugar, porque a Bíblia diz que Deus não é como os deuses criados pelos homens, que tem boca e não fala, que precisa de velas para iluminá-los, que são inertes. O nosso Deus tem boca e fala, tem ouvido e ouve. O nosso Deus se move. Logo, irmãos, Deus tem falado. E aí, isso desperta em mim e em você uma pergunta. Eu tenho escutado o Senhor? Você tem escutado o Senhor falar? Porque Jonas ouviu. Jonas escutou. Vamos ver aqui na sequência. Mas são tantas as falas, são tantos os berros, são tantos os gritos nessa terra. O tumulto é tão grande. Você já observou quando você está no meio de um lugar movimentado? Por exemplo, você vai a um restaurante, na praça de alimentação de um shopping. E você não nota, mas para você ser escutado, você tem que falar alto. Você tem que melhorar a sua voz. Mas se você está sozinho e você fica observando, você fala, gente, mas que ruído, né? Um fala, o outro fala, e outro grita, e outro ri, e outro não sei o quê. Aquele ruído alto se manifesta quando você se cala. Eu queria comparar as nossas vidas mais ou menos com essa praça. Os ruídos são muitos nessa terra, mas Deus está falando. Não sei se você e eu estamos falando junto com Deus, se nós estamos falando em outra direção e logo não estamos observando Deus falar, mas por favor, não confunda a sua incapacidade de ouvir com a capacidade de Deus em falar. Porque Deus fala com seus filhos. Eu lembro que, acho que já compartilhei isso com vocês, uma das coisas que mais me impressionava quando, logo que eu me converti, é quando os pregadores subiam nos púlpitos e falava, Deus fala, eu falava, não fala. Isso aí deve estar querendo dizer o seguinte, Deus fala pela Bíblia, Deus fala pelos irmãos, Deus, porque Deus não fala, eu pensava, Deus não fala, porque eu nunca escutei. Eu lembro que depois de algum tempo eu comecei a buscar a voz de Deus. Eu busquei a querer ouvir a voz de Deus. E eu vou dizer para vocês, irmãos, a voz do Senhor, diz a Bíblia, é poderosa. A voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. A voz do Senhor é como o trovão. A voz do Senhor é como as muitas águas. A voz do Senhor é real. O problema é aquele que o Senhor Jesus nos anunciou nas Escrituras. Somos surdos, por isso não ouvimos a preciosa voz de Deus. Mas que as nossas deficiências nunca sejam atribuídas a Deus. Não diga que Deus é mudo, porque Ele não é. Melhor dizer é que somos surdos. Deu para os irmãos entenderem? E você já leva um desafio logo no início dessa mensagem. Talvez você, como eu, alguns anos atrás, diga, Senhor, isso é uma alegoria? Porque eu nunca ouvi a sua voz. E tenha isso como objetivo. Diferente de alguns que ao terem experiências com Deus, fogem dele, correm dele, vamos ver aqui, que ao ouvir a voz de Deus, você seja conquistado por essa voz, quebrantado por essa voz, salvo por essa voz, ungido por essa voz, liberto por ela, porque essa é a finalidade do falar de Deus. Deus não fala como nós falamos, como diz o termo popular, pelos cotovelos. Tem gente que conversa, tem uma facilidade imensa, claro que eu faço menção a mim também. Minha mãe dizia que se eu parar do lado de um poste, eu conversava com ele, e eu acho que é mais ou menos por aí. Sei que falamos muito e falamos coisas que nem sempre são produtivas, mas quando Deus fala, Deus é específico. Por isso que talvez eu e vocês estejamos ouvindo tão pouco Deus. Falamos demais, somos surdos e consequentemente não estamos habituados a um falar preciso. Deus não é aquele que conta histórias longas para te convencer de um caminho. Ele apenas te anuncia o caminho. Ele diz assim, este é o caminho. E aponta, andai por ele. Aí você fica, ah, sei, me convence. Eu acho que essa voz que eu ouvi, não estou convencido. aí entramos nos nossos problemas, mas eu não posso, e você muito menos, transmitir as nossas deficiências a um Deus que fala. Toda a Bíblia diz que Deus fala. E eu e você vamos dizer que Deus não fala. Senhor, somos doentes. Diante de Cristo, só nos resta pedir cura. Porque se você não ouve Deus, o Evangelho será um tanto quanto confuso para você. Se você não ouve Deus, o Evangelho será um tanto quanto apertado para você. Se você não ouve Deus, cada vez mais você vai estar se debatendo entre situações cuja compreensão te limita a uma ação precisa. Mas se você ouve, o primeiro passo foi dado. Deus falou a Jonas. E eu afirmo nessa manhã, Deus fala com você. Amém? Bom, Deus falou com Jonas, agora nós partimos para Jonas. É muito interessante que, principalmente no hebraico, nós não temos essa cultura aqui no Brasil. Alguns têm até recuperado essa cultura, mas ela não é tão forte como era no período bíblico, onde todo nome tinha um motivo de existir, um motivo de ser dado. O nome não é porque gostava da forma de pronúncia, porque o nome foi bonitinho, não. O nome era dado de acordo com aquilo que os pais ministravam, compreendiam ou liam. Alguns pais definiam o nome dos filhos logo que ele nascia, porque tinha que ver. Nasceu moreninho, Bruno. Bruno significa escuro. Olha, nasceu clarinho, Clara. Né? Estou só exemplificando. Na Bíblia, muitos nomes eram dados em profecia, outros como um propósito de vida para os seus filhos, uma mensagem ao mundo. E Jonas, o nome Jonas significa pombo. Jonas significa pombo. Não é sem motivo, Jonas era um profeta. O pombo, desde milhões e milhões, desde anos e anos, o pombo sempre teve uma função de levar, de conduzir. Entre tantas características do pombo, sabemos que existe o pombo-correio, existia, não sei se existe ainda essa prática. O pombo é aquele que enviava, o pombo simboliza paz, o pombo simboliza eficiência na visão de uma só coisa, fitar com objetivo uma só coisa. Jonas recebeu esse nome, porque Deus em algum momento assim designou. Deus falou a Jonas. Jonas significa pombo. Mas vamos continuar. Jonas era filho de Amaitai. O nome Amaitai também tinha um significado. Amaitai significa no hebraico a minha verdade. Ok? Amaitai é a minha verdade. Então veja bem, o que está compondo aqui nessa composição familiar de Jonas? Um pombo que trazia em si a minha verdade. Por quê? A Bíblia diz que Deus visita as nossas gerações até a terceira e quarta, visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Eu posso afirmar que Deus visita também a bondade dos filhos, né, os pontos positivos dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Se você quer se ver um pouco, você deve observar o seu filho, ainda que você ache que o seu filho ou a sua filha é uma coisa independente de você, ele nunca será. Nunca será. Outro dia eu estava andando no shopping. E no shopping tem uns espelhos nas pilastras que eu não gosto deles. E de repente, irmãos, eu passei e vi um vulto. Falei, Jesus, sou eu. Eu achei que eu tinha perdido um pouquinho de peso. Mas pelo espelho, aí fui estrategicamente no shopping e resolvi, sentei de frente para um espelho numa pilastra. Falei, agora eu vou me ver comendo. Falei, coisa estranha. Não gostei do que vi, mas era eu. Os nossos filhos, muitas vezes você olha e diz, eu não gosto do que vejo. Mas nossos filhos nos carregam em algum grau. Jonas carregava alguma coisa de seu pai. Amaitai é a minha verdade. Podemos dizer que Jonas era um pombo que carregava a verdade de Deus. Por isso, Jonas era profeta de Deus, amém? Deu para pegar aí? Jonas era um profeta de Deus, um pombo que leva a minha verdade. E Deus falou com esse Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amaitai, dizendo: dispõe-te. Primeira coisa, dispõe-te, eu quero, se disponha, esteja pronto. Quando Deus nos fala, Ele nos coloca em posição de ação. Ele nos coloca de forma, como eu disse anteriormente, objetiva, dentro de uma missão. E Deus disse a esse pombo que levaria a verdade: se disponha, diz o Senhor, vai-te até a grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus disse que esse pombo deveria ir, deveria levar a palavra, deveria cumprir um propósito bem claro. Sabe, irmãos, quando Deus fala comigo e com você, não é só um bate-papo como nós gostamos, é para mexer com a nossa estrutura. Por isso gostamos tão pouco de ouvir Deus, porque Deus mexe conosco. Deus não é aquele que, né, você está tão bonitinho nessa manhã, não, não espere ouvir isso de Deus. Não estou dizendo que Deus não acha, Ele já falou. Ele já falou que nos ama. Ele já falou que você é preciosamente criado pelo seu poder e você tem algo único. Eu já disse para vocês, não existe ser humano feio. Existe ser humano diferente. Ok? O nariz, a pele, o cabelo, o pé, o joelho, alguma parte, mas diante dos olhos de Deus, o ser humano é lindo. E nós temos que ganhar isso. Nós temos que entender, Senhor, essa beleza que o Senhor me deu, pelo poder da sua criação, o Senhor fez de mim algo único. E Deus nos criou dessa forma, e quando Deus então fala comigo e com você, uma vez que já está claro o amor dEle por nós, Deus agora nos direciona, Ele trata, Ele dá caminhos. Mas é difícil, irmãos, quando somos mexidos, quando somos alvo do falar de Deus, porque o Senhor é objetivo na sua fala. Tem passado uma propaganda na televisão de um banco, que mostra que na hora que o rapaz vai sair do serviço, o chefe vem andando, não sei se vocês já viram, ele senta de novo e fica, eu não. Porque o chefe ia passar serviço. E quando o chefe passa, entrega o serviço para outro, ele, ai, eu vou dizer, quando o pai chega, ele nos dá serviço. O problema é que nós estamos como aquele funcionário doido para ir embora descansar. Eu não, Senhor, eu não. Tem uma vez que uma irmã em Cristo queria muito ver anjo, e ela ficava, Senhor, me dá, eu quero ver anjo, Senhor, me dá visão de anjo. Aí depois de aborrecer durante não sei quantos tempo a Deus, o Senhor foi gracioso, e um dia o Senhor mostrou para ela anjo, ela abriu, o Senhor, leva esse anjo, em nome de Jesus, eu não quero mais ver esse anjo, porque ela teve muito medo. Então muitas vezes você pede, Deus fala comigo, e quando Deus começa a falar, Senhor, eu não quero te ouvir, porque eu já sei o que eu vou fazer. Deus fala, Ele te deu um nome, e Ele te deu uma missão. É assim. Agora, o que estamos fazendo com essa grandeza toda, nós já sabemos. O Senhor disse que o Senhor criou o homem perfeito, mas que o homem se meteu em muitas astúcias. As nossas imperfeições não são criação de Deus. As nossas invenções, as nossas más práticas, as nossas mazelas, é mau gosto nosso. São os nossos adereços, os nossos enfeites, o nosso estilo de ser, a nossa forma, o que nós gostamos. Gosto de ser assim. Mas Deus te fez para alguma coisa, com algum objetivo. Por isso Deus fala, mas eu e você nem sempre ouvimos. Por isso Deus se revela, mas eu e você muitas vezes fechamos os nossos olhos. Deus então falando a Jonas, pombo, filho de Amaitai, aquele que anuncia a minha verdade. O Senhor disse: dispõe-te, vai até a cidade de Nínive. Irmãos, entre onde Jonas estava e Nínive, a distância era de mais ou menos 800 quilômetros. Talvez um pouco mais de 800 quilômetros. Então, não vamos só dar chicotada em Jonas, não. Não era para pegar um avião aqui e parar ali com 800 quilômetros, você vai muito rápido. E esse percurso não era um percurso marítimo. Jonas deveria fazer esse percurso com muita dificuldade. Não era simples o convite, mas era um convite de Deus. Vai até Nínive, mais ou menos 800 quilômetros. Desculpa, irmãos, deixa eu corrigir a medida. 400 quilômetros, ok? A distância era um pouco mais de 400 quilômetros, não 800, entre onde ele estava e Nínive. Só que a palavra de Deus fala o seguinte, olha só. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Primeira coisa, Jonas ouviu. Então lembra o que eu falei no início? Eu falei, olha, se você ouve, eu não sei. Eu só sei que Deus fala. Então o problema de Jonas não foi ouvir. Jonas escutou Deus. Talvez o nosso problema seja maior do que o de Jonas, porque nós não estamos nem ouvindo, alguns de nós. Jonas escutou. Após Jonas escutar, ele não teve má compreensão, porque Jonas sabia que Deus havia comissionado para alguma coisa. No caso ali, ele deveria ir para Nínive. Jonas diz aqui, ele se dispôs, mas não para fazer o que Deus queria. Ele foi fugir. Então, uma outra coisa. O problema de Jonas não era a preguiça pelos 400 e poucos quilômetros que ele tinha que percorrer. É um outro aspecto muito importante. Por que que o problema de Jonas não era a preguiça? Porque ele não foi para Nínive. Ele foi para Tarsis. Enquanto que Nínive fica a pouco mais de 400, Tarsis fica a mais de 1.000 quilômetros... de onde ele estava, e ele tinha que passar pelo mar. Olha só, o problema não era a preguiça. Eu sei que muitos irmãos aqui não têm problema com preguiça, porque é animado para ir para o shopping, para ir para o futebol, para caminhar na Lagoa da Pampulha, para caminhar na praça onde você mora, para ir para a academia popular, para ir para a sua academia paga, para fazer o seu lazer, para fazer outra. Você é animado para tudo. Você não é preguiçoso. Você tem os seus interesses. Você sabe e tem os seus valores. Jonas não era um homem preguiçoso, ninguém pensa isso de Jonas. Porque ele abriu mão de caminhar mais de 400 e foi por um caminho extremamente difícil para mais de 1.000 quilômetros. E nós vamos ver que Jonas escolheu um lugar consciente. Porque quando Jonas foi para Tarsis, a história diz que Tarsis era o último ponto conhecido no mundo daquela época. Ou seja, era o final daquele mundo. Enquanto que Nínive ficava a norte, Tarsis ficava no último ponto ao sul. Em Tarsis não havia hebreu. Não era um lugar que tinha um reduto hebreu, onde as pessoas se reuniam e tinham ali possibilidade de cultuar a Deus. Ele não estava indo para uma comunidade hebraica, ele estava indo pensadamente para um lugar onde ele diz, ali Deus não me incomoda, eu vou para o último ponto da terra, mas eu não vou fazer o que Deus quer. Quem era ele? Pombo, que leva a minha verdade. Mas eu vou dizer para vocês, eu até montei aqui uma frasezinha, eu disse que eu ouso dizer que esse pombo, que deveria levar a minha verdade, voou em direção oposta. É o que nós temos aqui nos primeiros versículos desse capítulo. O pombo que deveria levar a minha resposta, voou em direção oposta à vontade do Senhor. E eu aqui quero fazer um paralelo. Sabe, irmãos, nós somos chamados cristãos. E como cristãos, somos pombos. Somos aqueles que são filhos de Amaitai, somos aqueles que conduzem a verdade. E como cristãos que conduzem a verdade, eu e você somos comissionados. Olha a identidade de Jonas e nós. Que bom se parasse por aqui, né? Se o restante da história fosse uma história contada com um pouco mais de virtude. Mas eu e você hoje nos damos ao privilégio e à honra de falarmos sou cristão, sem se adequar ao cristianismo para o qual você diz fazer parte. Tem um fato real que nos conta a história que Alexandre Magno, vocês já devem ter aprendido aí, né, na história, ele foi um grande conquistador, né? E ele, com 33 anos, ele já tinha dominado todo o mundo da sua época, ele ficou deprimido porque ele não tinha mais nada para dominar, 33 anos. Ele escutou falar que um soldado dele havia fugido num momento de guerra, por medo do seu inimigo, e havia se escondido. Quando ele escutou isso, ele ficou com muito ódio, porque ele era um homem tão aplicado, estava deprimido porque não tinha mais nada para conquistar, com 33 anos de idade, e ele ficou enfurecido, mas ele resolveu e falou, eu vou lá conversar com esse soldado, onde que ele está? Ele está escondido, vamos lá. E ele foi. Quando ele chegou perto daquele soldado, estava acima no seu cavalo, e ele falou assim, soldado, qual é o seu nome? Soldado, Alexandre. Ah, isso irritou ele demais. Soldado, qual é o seu nome? Senhor, meu nome é Alexandre. Ele desceu do cavalo, bravo, pegou ele pelo colarinho e falou, soldado, qual é o seu nome? Alexandre, senhor, ou você muda de nome, ou você aceita a sua profissão. Estou dizendo isso, irmãos. Ou você muda de nome, ou você aceita o seu encargo. Ou você é um cristão, ou você é um covarde que foge da guerra. Jonas se acovardou, porque como um pombo, mensageiro da palavra da verdade, ele usou todos os atributos para ir fugindo longe de Deus. Nós temos narrativa bíblica lá em Gênesis que diz que quando Caim matou Abel, ele fez algo parecido. Eu não vou abrir, porque os irmãos conhecem, quem não conhece é fácil de gravar. Disse que quando Deus admoestou Caim e amaldiçoou Caim, disse assim, você é amaldiçoado sobre a terra, nenhum homem vai te matar por causa disso, mesmo tendo você matado o seu irmão. E disse assim, e Caim se dispôs para fugir da presença de Deus, e ele foi para Nod. A palavra Nod em hebraico é exílio, lugar de exílio, onde as pessoas se escondiam e levavam seus crimes, onde ninguém era punido pelos seus crimes. Ele foi para um lugar onde entendia-se que era longe da presença de Deus, lugar de criminoso. Sabe, irmãos, nós carregamos o nome cristão e fazemos jus a ele, ou então muda de nome. Não podemos continuar a brincar com esse nome. Esse nome é poderoso, esse nome é santo, esse nome é bendito. Quanto sangue foi derramado pelo poder que Deus constituiu a esse nome, e você se dá o direito de ser um cristão? Covarde? Fugitivo? Indo embora? Indo distante? Diz aqui então que Jonas ouviu a voz do Senhor, e tendo Jonas ouvido essa voz, ele aproveitou para fugir, para ir para longe dessa presença magnífica, que é a presença de Deus, como se fosse possível, foi para Tarsis, diz aqui o versículo 3, e diz, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aqui eu quero destacar uma outra coisa. Outra coisa que eu e vocês também não gostamos muito de pensar, não. Mas é próprio, é Jonas e nós. Jonas não apenas foi para longe, ele ainda bancou essa distância. Diz que ele pagou. Por quê? Por que que a Bíblia só não diz assim, Jonas entrou num navio e foi? Porque é importante, Jonas pagou para entrar naquele navio, para ir para longe de Deus. Isso é mais ou menos o que nós temos feito. Pagar significa atribuir valor. Pagar significa desembolsar. Significa que você está bancando alguma coisa de forma consciente. Algo que você queria fazer. É diferente dele ser preso, algemado e lançado num navio. Aí ele não tinha escolha. Mas ele pagou para ir para longe de Deus. E eu vou dizer para os irmãos, como eu tenho dito, Deus tem falado conosco. Nós muitas vezes não escutamos. E às vezes escutamos e da mesma forma que Jonas, nós estamos indo para caminho diferente daquele caminho que Deus nos chamou para ir. E o problema é que nós estamos bancando essa distância. Como que eu banco essa distância? Quando você atribui valor a tudo aquilo que te leva para estar longe da comunhão com o Pai. Você consegue imaginar o que você está pagando pela sua vida cristã? Me ajuda aqui, pense em você. Vamos falar agora que essa vida cristã, não o cristianismo é gratuito, pela graça sois salvos mediante a fé. Então você é um cristão. Agora você está bancando para viver a sua vida. E você está bancando porque você ouviu a Deus e vai arcar, porque ele tinha que bancar para ir para Nínive também, viu irmãos? Ele tinha que desembolsar, ele tinha que comer, tinha que beber, tinha que se deslocar. Mas ele preferiu bancar para ir para Tarsis, para longe, para o sentido oposto. E eu então pensando, eu disse, Deus, quantas vezes eu tenho bancado pela minha falta de comunhão? Quantas vezes eu estou bancando para que eu não te ouça? Eu estou bancando, Senhor, uma relação distante com o Senhor, através, às vezes, bancar a distância de Deus, é bancar, irmãos, um ambiente onde Deus não possa estar conectado, presente, sintonizado, ou centralizado conosco. É quando você resolve viver a vida. Só. Você está bancando ir para Tarsis. Porque uma coisa é viver a vida com Cristo. Você vai para Nínive. Você está bancando ir para Nínive. Vontade de Deus. Outra coisa é bancar viver a vida. Eu quero estudar, eu quero trabalhar, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, eu quero sei o quê. Então você está ali o seu quero. O seu quero, você banca o seu quero, não é assim? Você banca o seu cabelo. Você banca a sua roupa. Tudo isso você está bancando. Mas o que você está bancando? Te leva para Nínive ou te leva para Tarsis? Ficou difícil de entender minha colocação ou está fácil? Então não vou ficar dando mais exemplos. Então é o que eu quero dizer. A sua vida é promovida por você, irmãos. Porque Deus fez assim, calma. Nós vamos chegar na parte que Deus fez. Mas nesse momento eu quero dizer, Deus falou com você. Deus te deu um nome precioso. Ele fez com que você fosse agora parte da família dele. Você agora é um cristão. Mas você e eu, muitas vezes, ao invés de nos dirigirmos na direção de Deus, nos dirigimos em sentido oposto, bancando a alto preço. E aí começam os nossos terrores. Quando você banca ir para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. Ai, irmãos, Jesus amado, é muita tribulação e muita disciplina. Aí você vai, agora nós vamos entrar num assunto claro para todo mundo. Porque se eu perguntar assim, alguém aqui não tem problema? Eu lembro uma vez que eu ousei, eu era mais novo, falei, gente, eu não tenho problema. Sei para que eu disse aquilo. Que arrependimento! Ai, irmãos, eu falo que a gente fala demais, né? Não devia ter dito isso nunca na minha vida. Pois é, as coisas mudaram. Mudou demais. Eu vou dizer para mim e para você, irmão, você tem algumas coisas para serem resolvidas. E talvez a sua vida esteja passando pelos caminhos do livro de Jonas. Muitos irmãos perguntam assim, mas Deus, o Senhor não me chamou? O Senhor não colocou o meu nome no livro da vida, mas é para isso aqui? Para essa vidinha que eu estou aqui? Maridos, então, gostam de olhar para a esposa e falar assim, baixinho, né? É, isso aqui. A esposa fala assim, diferente, né? Só lágrima correndo. É esse marido, Deus. Os pais sentam às suas mesas e falam, Senhor, essa família, pai, esse trabalho todo, de pagar um preço na cruz por isso aqui, e eu quero dizer para você, irmãos, esse é o momento crucial que eu e você precisamos ganhar, porque agora, aquilo que você está vivendo, é aquilo que você pagou, você está bancando o seu lugar na vida, você está bancando a sua alegria, a sua tristeza, o seu júbilo e o seu pranto é bancado, porque Deus fala, ou obedecemos, ou não obedecemos, amém? Pois bem, Jonas então ouvindo, bancou, entrou, e ele disse, eu vou para lá, longe. Entramos então nas nossas vidas, e Jonas aqui tem três problemões, imensos. Jonas desobedeceu. A desobediência é algo que agride Deus. Deus, ele age no ambiente da obediência. Nós trabalhamos aqui, quem está participando de Filipenses, né? A gente sempre volta ali, nós falamos muito sobre a riqueza da obediência. Obediência pela fé é algo maravilhoso. A obediência, irmãos, era um selo da igreja. A Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, a igreja em Roma, que a igreja devia viver a obediência pela fé. A palavra de Deus diz que os tessalonicenses eram conhecidos pela sua obediência, e era conhecida em todo o mundo da época pela obediência. A obediência nos faz conhecidos como cristãos, enquanto que a falta de obediência nos leva a caminhos que muitas vezes nos confundimos. Nós achamos que a vida nos deixa em posição onde nós não temos saída, mas nós esquecemos que, na verdade, o Senhor nos permite caminhar, nos dá a direção e nós caminhamos para Tarsis, para o fim. E quando nós chegamos naquele fim, nós não temos saída, e quando você não tem saída, você diz, por que o Senhor me trouxe aqui, Deus? E o que Deus diz é o seguinte, eu não te trouxe, mas eu posso criar um caminho do nada para você. Eu posso fazer diferente, depende do que você vai bancar. Certa ocasião, um homem muito simples, era porteiro num comércio, há muitos e muitos e muitos anos atrás, porteiro num comércio local, era o que tinha ali como emprego na época. A ilustração, de forma precisa, diz que ele era porteiro de um prostíbulo. Diz que aquele prostíbulo foi comprado, e quando a pessoa que comprou ele chegou, reuniu os funcionários e falou assim, ó, todos aqui têm que saber ler e escrever. Aí o porteiro falou, moço, eu sou porteiro, não preciso saber ler nem escrever, e nem sei. Falou, então você está demitido. Mas não pode, eu trabalho aqui há tantos anos, é o único emprego. Está demitido. Aqui, para trabalhar, tem que saber ler e escrever. Irmão, ele não ficou desesperado e entrou numa faculdade, num curso? Ele começou a pensar e falou, o que eu vou fazer para sustentar a minha casa? Ele juntou então os recursos que ele tinha e pensou o seguinte, olha, lá eu consertava a porta, consertava um monte de coisa, eu vou comprar umas ferramentas e vou começar a consertar algumas coisas. Foi a ideia que ele teve, só que para comprar a ferramenta era uma viagem muito perigosa, que ficava 3 dias indo a cavalo em lugares extremamente arriscados, mas ele não tinha muito o que fazer, ele foi lá. Comprou suas ferramentas, quando ele trouxe as suas ferramentas, um vizinho chegou e falou, fulano, estou precisando da ferramenta emprestada, tem como você me emprestar? Pois não. Quando você me devolve? Amanhã. Amanhã eu vou lá na sua casa buscar, porque eu preciso delas. Tá bom, emprestou a ferramenta. Quando ele foi buscar, o vizinho falou assim, olha, gostei muito dessa ferramenta, você me vende? Olha, eu gastei 3 dias para ir buscar. Ele falou, pois é, eu pago a sua viagem, o retorno e te pago um pouco mais. Ele falou, feito. Para me dar, ele voltou lá e comprou as ferramentas e um pouquinho mais de ferramenta. Quando ele chegou, tinha outro vizinho. Você me empresta a ferramenta? Ou melhor, você me vende a ferramenta? Ele falou assim, eu vendo. Aí ele já, se você me der isso, aquilo, outro. E ele descobriu que ele podia então ganhar o seu sustento indo na cidade vizinha e comprando ferramentas. Até que ele então montou um comércio na sua localidade. E esse comércio prosperou porque aquela cidade era bem estratégica, enquanto a outra era perigosa. E ali o seu comércio cresceu e ele virou um grande empresário. De determinado dia, chega ali o prefeito da cidade e vai entregar para ele a chave da cidade. E disse, entregou para ele um discurso, falou, então agora você leia esse discurso. Ele pegou e falou assim, não dá, porque eu não sei ler. O prefeito ficou assustado, falou, você não sabe ler? E sem saber ler, você construiu esse império todo? Imagina o que você seria se você soubesse. Falou, se eu soubesse, eu era porteiro de prostíbulo. Eu estou dizendo isso para você, irmãos, porque muitas vezes nós... Olha onde eu tinha parado quando eu entrei com isso. Que às vezes nós achamos que estamos num lugar onde você precisa tomar decisões meramente humanas. Meramente humanas, você vai ter atitudes meramente, respostas humanas. Mas quando você as toma em Deus, você tem respostas de Deus. O que Deus quer fazer com Jonas é muito maior do que o que o Senhor realmente fez através dele. Mas Jonas e você, Jonas e eu, muitas vezes pegamos toda a grandeza de Deus e fugimos por algum caminho, por algum canto, por algum beco, baseado na desobediência. Você tem andado assim? A desobediência de Jonas fez com que ele fugisse da vontade de Deus, fez com que ele fugisse da presença de Deus e fez com que ele fugisse da sua missão. 3 coisas que foram consequências dessa desobediência. Como nós estamos? Você tem fugido da vontade do Pai? Aqui, pensa com vontade, viu, irmão? Não, pensa com vontade. Você está aqui, você arrancou da sua casa, né? Você vê? Agora, pensa mesmo, com força. Você está fugindo da vontade de Deus? Se não, me responde uma outra coisa. Qual é a vontade de Deus para você? Porque se você não sabe responder, eu vou dizer, você está fugindo da vontade de Deus. Qual a vontade de Deus para você? Você está fugindo da vontade e da presença? Porque a presença de Deus é marcante, ela nos transforma, como eu disse para vocês. Se você tiver uma experiência com Deus, você não é o mesmo nunca mais. Estamos indo já para o final. Nunca mais. Então, você tem fugido porque se você não tem tido transformações impactantes, eu quero responder por você. Você está fugindo da presença de Deus. Está fugindo da presença de Deus. Está fugindo. Não fuja da presença de Deus. Deus está falando. Quando fugimos da presença de Deus, quando fugimos da vontade de Deus, significa, consequentemente, que não realizaremos a sua missão. Ou seja, o nosso ministério e o nosso dom, ele não é reconhecido por nós porque nós temos dificuldade de entender o ambiente. Ele não é reconhecido por nós porque nós não estamos ouvindo, não, se estamos ouvindo, estamos desobedecendo e logo fugindo. Deu para os irmãos ganharem isso? Feita a introdução do livro. Eu queria que nós fôssemos só mais um pouquinho aqui para entender aonde queremos chegar. Se eu e vocês temos vivido parecido com Jonas, só tem um único caminho. O caminho de Jonas está aqui nos versículos seguintes. Eu queria que você acompanhasse uma breve leitura comigo. Diz no versículo 4, mas o Senhor... Nós terminamos o 3 com Jonas entrando ali naquele navio, né, irmãos? Diz aqui no verso 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha o que, que acontece quando você vai para um lugar que não é o lugar que Deus tem para você. Vem o que, irmãos? Existe uma grande diferença da tempestade bancada por nós para Tarsis, para a tempestade que nós temos que enfrentar para Nínive. Porque os dois têm tempestade, mas elas são diferentes. Uma é criada por Deus para disciplina, para repreensão. A outra é criada por Satanás para impedimento, mas é livrada por Deus na graça. É uma diferença imensa. E é exatamente nisso que nós entramos. Bancamos para ir para Tarsis, mas queremos uma graça que nos abrace, e ela não vem. Não vai vir, não. O que vai vir é outra coisa. Diz que Deus levantou fortes ondas, uma tempestade terrível, e diz que o barco estava a ponto de se despedaçar. Olha o que, que Jonas fez com a sua desobediência. Ele não trouxe prejuízo só para ele, ele trouxe prejuízo para todo mundo que estava no barco, que não tinha nada a ver com isso. Aí eu queria te colocar eu dentro desse barco. Quem está no seu barco? Quem está no seu barco? Claro que você vai colocar esposa, marido, filhos. Tem mais gente nesse barco, né? Quem está nesse barco com você? Eu vou dizer para você, se você está num barco e a tempestade está forte demais e parece que o barco vai despedaçar, a culpa é sua, viu? É a sua desobediência. Mas e se tiver mais gente no barco e a culpa for dele? Não, para com essa bobagem. Ah, Jonas, a culpa é sua. Sabe por quê, irmãos? Para você estar nesse ambiente, sem que você seja um agente dessa tempestade, aquele que promoveu isso por causa da desobediência, sendo Deus o agente da tempestade, é porque você está ali para livramento. Mas isso é tão claro, você passa por essa tempestade de uma forma muito distinta. Você passa igual Paulo passou lá em Atos capítulo 27, a 26, 27 e 28, me parece, quando Paulo estava ali, o povo desesperado, Paulo falou assim: calma, gente, vocês estão 3 dias que não comem, vamos comer, vocês precisam ter força, porque Deus me falou, ninguém vai morrer. Essa é a atitude de quem está no barco, uma atitude contrária de Jonas. Mas quando é igual Jonas, ai, estou quase morrendo, está todo mundo morrendo, minha casa não tem saída, tudo acabou, Senhor Jesus, vão jogar tudo no mar, e não sei o que mais, é aquele desespero, você não vê saída, você só vê o ponto negativo, você não tem fé, porque não existe algo que você possa fazer, porque você pagou para estar no meio da tempestade. Misericórdia, Pai. O que, que eu faço com uma coisa dessa? Estou terminando. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Um dos grandes problemas daqueles que fogem de Deus é se desligar de todos os atos de Deus a favor da sua correção. Jonas estava tão deprimido que ele se desligou daquilo e foi lá para baixo, na parte mais baixa do barco. Quando você batiza, você está abaixo do nível da água, significa morte. Jonas estava morto espiritualmente, desconectado de Deus, lá no fundinho do barco, dormindo e todo mundo desesperado, fazendo alguma coisa. Eu quero dizer que quando somos como Jonas nessa vida, e trazemos problemas para o nosso barco pela nossa desobediência, somos os últimos a entender que precisamos acordar. Lá em Efésios, capítulo 5, se não me engano, verso 24, diz assim: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, que Cristo te iluminará. Eu e vocês, quando estamos cheios do Senhor, nós acordamos na clareza do Espírito. Estamos atentos. Mas quando estamos sonolentos demais, a vida nos traz aquele peso. Olha, a única forma de eu sair desse problema é eu dormir. Você vai dormir, você vai desconectar um pouco. Amo dormir. Aí você dorme, dorme de novo, dorme mais. De onde você tira tanto sono? O seu sono nasce na sua desobediência. Deu para os irmãos pegarem? Pois bem, eu vou ter que terminar por aqui, eu vou só trazer uma conclusão momentânea a isso. A minha intenção é trazer algumas ministrações, não vou dizer estudo, algumas ministrações sobre esse assunto da vida de Jonas comparando conosco. E é claro que não tem como fazê-lo em uma ministração. Mas eu queria que você levasse para casa alguns pontos a serem pensados. Não trouxe solução nessa manhã e nem resposta, ela virá pela palavra. Mas nessa manhã eu te convido a pontuar algumas coisas. Deus fala, você é alvo do falar de Deus, e você reage a essa fala, obedecendo ou desobedecendo. Você está bancando a sua vida, seja em Deus ou fora de Deus. Em Deus você terá tribulações, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. Mas em você mesmo, você terá tribulações causadas por um movimento disciplinador de Deus, que nós não conseguimos entrar aqui nessa manhã. Ele te trará marcas, ele te trará algum peso, alguma responsabilidade que precisa ser em algum momento corrigida. Seja com você lançado às águas, ou seja com você se arrependendo e mudando de direção, e nós vamos ver isso. Leva para casa, pensa em que situação você está, e quem sabe, na semana próxima, nós poderemos falar um pouquinho mais sobre isso, dando uma sequência aqui sobre o que Deus fez na vida de Jonas. Jonas e nós, é um desafio. Te convido, leia todo o livro de Jonas, são só 4 capítulozinhos deliciosos de serem lidos. Mas, entenda, o personagem principal desse livro é Deus e a sua graça, nada mais. Amém? Vamos parar por aí.